Esta é uma leitura do livro A Filosofia da Liberdade, Fundamentos de uma Cosmovisão Moderna, escrito por Rudolf Steiner na tradução de João Torunsky e Rogério Santos, publicado pela Editora Antroposófica, e esta é a edição de 2022, e esse é o 14º capítulo, Individualidade e Espécie. 1. A opinião de que o ser humano está predisposto a ser uma individualidade livre, totalmente fechada em si, opõe-se aparentemente aos fatos de ele aparecer como membro de um todo natural. Abre as parênteses. Raça, etnia, povo, família, gênero masculino e feminino. Fecha parênteses. E de que ele atua dentro de um todo, abre parênteses, Estado, Igreja e assim por diante, fecha parênteses. Ele é portador das características gerais da comunidade à qual pertence e confere um conteúdo ao seu agir, determinado pela posição que ocupa dentro de uma maioria. 2. Diante disso, será que a individualidade ainda é algo possível? Acaso o próprio ser humano pode ser considerado um todo em si? Se provém de um todo e se insere em um todo? 3. De acordo com suas características e funções, o membro de um todo é determinado pelo todo. Uma etnia é um todo, e todas as pessoas pertencentes a ela evidenciam em si as peculiaridades que são condicionadas pelo caráter da etnia. As características do indivíduo, bem como a maneira como ele atua, são condicionadas pelo caráter da etnia. Portanto, a fisionomia e o agir de cada um adquire algo típico da espécie. Quando indagamos o motivo de isto ou aquilo numa pessoa ser de um modo ou de outro, somos levados do ser individual à espécie. Esta nos explica por que algo da pessoa se apresenta na forma que observamos. 4. Contudo, o ser humano se liberta desse aspecto característico da espécie, pois a característica da espécie humana, quando vivenciada corretamente pela pessoa, em nada restringe sua liberdade e nem deve fazê-lo por meio de disposições artificiais. O ser humano desenvolve em si atributos e funções cujo motivo determinante nós só podemos procurar nele mesmo. Neste sentido, a característica da espécie serve-lhe apenas como meio para expressar sua entidade particular. Ele usa como base as peculiaridades que lhes são dadas pela natureza, dando-lhes a forma adequada ao seu próprio ser. Ora, é em vão que nós procuramos nas leis da espécie o motivo para a expressão desse ser. Estamos lidando com um indivíduo que só pode ser explicado por si mesmo. Se uma pessoa atingiu essa libertação da característica da espécie, e, ainda assim, queremos explicar tudo o que há nela como sendo proveniente do caráter da espécie, falta-nos um órgão para a percepção da individualidade. 5. É impossível compreender plenamente um ser humano baseando o julgamento num conceito de espécie. O ápice da obstinação, ao se julgar de acordo com a espécie, ocorre quando se trata do gênero do ser humano. Quase sempre, o homem vê na mulher e a mulher vê no homem um excesso do caráter geral do gênero oposto e muito pouco do caráter individual. Na vida prática, isso prejudica menos os homens do que as mulheres. É por isso que a posição social da mulher é, em geral, tão indigna, pois a posição que ela deveria ocupar não é, em muitos aspectos, determinada pelas características individuais, e sim pelas ideias genéricas que se fazem da tarefa natural e das necessidades da mulher. A atuação do homem na vida se orienta de acordo com suas capacidades e inclinações individuais, ao passo que a das mulheres deve ser determinada exclusivamente pela circunstância de ser mulher. A mulher deve ser a escrava da característica da espécie, do aspecto feminino genérico. Enquanto forem os homens a debater sobre se a mulher é apta para esta ou aquela profissão, abre aspas, segundo sua disposição natural, fecha aspas, a chamada questão feminina não poderá sair de seu estágio mais elementar. Deixe-se a critério da mulher o que ela pode querer de acordo com sua natureza. Se for verdade que as mulheres servem apenas para a profissão que lhes é atribuída no momento, dificilmente elas conseguirão uma outra por si próprias. Contudo, elas mesmas têm de decidir o que está de acordo com sua natureza. A quem teme que nossas condições sociais sofram um abalo pelo fato de as mulheres não serem consideradas pessoas genéricas, mas indivíduos, deve-se retrucar que as condições sociais em que metade da humanidade tem uma existência indigna necessitam de muita melhoria. 6. Quem julga os seres humanos segundo caracteres da espécie chega apenas até o limite além do qual eles começam a se tornar seres cuja atividade se baseia na livre autodeterminação. O que reside aquém desse limite pode ser naturalmente objeto de observação científica. As peculiaridades de raça, etnia, povo e gênero constituem o conteúdo de ciências específicas. Somente pessoas que quisessem viver unicamente como exemplares da espécie poderiam corresponder a uma imagem genérica resultante de tal observação científica. Todavia, nenhuma dessas ciências consegue avançar até o conteúdo específico do indivíduo em particular. Onde começa o âmbito da liberdade, abre parênteses, do pensar e do agir, fecha parênteses, cessa a determinação do indivíduo segundo as leis da espécie. Ninguém pode estabelecer definitivamente o conteúdo conceitual que, por meio do pensar, o ser humano deve relacionar com a percepção a fim de se apoderar da realidade completa e legar esse conteúdo concluído à humanidade. O indivíduo deve obter seus conceitos por meio da própria intuição. Não é possível deduzir de um conceito qualquer relativo à espécie como cada um deve pensar. Isso é da competência única e exclusiva do indivíduo. Tampouco cabe determinar como base em características gerais humanas quais objetivos concretos o indivíduo quer propor ao seu querer. Quem quer entender um indivíduo particular tem de penetrar em sua essência específica e não se deter em características típicas da espécie, por exemplo. Nesse sentido, cada ser humano individual é um problema, e toda ciência que se ocupa com pensamentos abstratos e conceitos de espécie é somente uma preparação para o conhecimento que nos é proporcionado quando uma individualidade humana nos comunica sua maneira de ver o mundo, bem como para o conhecimento que obtemos do conteúdo de seu querer. Quando temos a sensação de estar lidando com o que num ser humano se libertou de uma forma típica de pensamento e de um querer característico da espécie, devemos cessar de recorrer a quaisquer conceitos provenientes de nossa mente, caso queiramos compreender a essência dessa pessoa. Conhecer consiste na conexão entre o conceito e a percepção por meio do pensar. Para todos os demais objetos, o observador precisa obter os conceitos por meio de sua intuição. Para compreendermos uma individualidade livre, trata-se apenas de transferir para nossa mente, de forma pura, entre parênteses, sem mesclagem com nosso próprio conteúdo conceitual, fecha parênteses, os conceitos próprios com os quais essa individualidade se autodetermina. Pessoas que, em cada julgamento sobre alguém, imiscuem logo seus próprios conceitos, jamais podem chegar à compreensão de uma individualidade. Assim como uma individualidade livre se liberta das peculiaridades da espécie, a cognição deve libertar-se do modo como a característica da espécie é compreendida. 7. Somente na medida em que, da maneira descrita, o ser humano se liberta da característica da espécie, é que ele pode ser considerado um espírito livre dentro de uma comunidade. Nenhum ser humano é completamente espécie e nenhum é inteiramente individualidade. Porém, todo ser humano liberta gradualmente uma esfera maior ou menor de seu ser, tanto das características genéricas da vida animal, quanto dos mandamentos de autoridades humanas predominantes nele. 8. Em relação à parte de seu ser, para o qual o ser humano não consegue conquistar tal liberdade, ele constitui um membro no organismo da natureza e do espírito. Neste sentido, vive conforme imita outros ou conforme estes lhe ordenam. Apenas uma parte de seu agir, a que emana de suas intuições, tem um valor ético no verdadeiro sentido. O que ele possui em termos de instintos morais, em virtude de herança de instintos sociais, torna-se algo ético pelo fato de ele o acolher em suas intuições. É de intuições éticas individuais e seu acolhimento em comunidades humanas que surge toda e qualquer atividade moral da humanidade. Pode-se também dizer o seguinte: a vida moral da humanidade é a soma total dos produtos da fantasia moral de indivíduos humanos livres. Eis o resultado do monismo. Fim do 14º capítulo.